programa da Audioteca para a Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Nossa entrevistada é a pesquisadora Bernadette Cunha, que falará sobre a sua tese de mestrado, Diadema, da Odontologia Escolar à Abordagem Familiar. Bernadette, qual foi o objetivo do seu trabalho?
Bom, o objetivo do meu trabalho é trazer as políticas de saúde bucal de Diadema desde 1972 com a odontologia escolar até 2007 com a abordagem familiar e analisar a relação da política de saúde bucal de Diadema com a política estadual paulista e a política nacional de saúde bucal.
Quais são as principais mudanças, então, nesse cenário, quando foi a chegada do primeiro dentista em Diadema, em 1972, para essa reorganização que aconteceu agora nos últimos anos?
Bom, na época do primeiro dentista, nós tínhamos um modelo incremental de atenção ao escolar. Isso foi até 1988. Em 89, houve uma mudança do espaço de trabalho, levando os cirurgiões dentistas de Diadema para as unidades básicas de saúde. Passou a ter um modelo organizado, visando prevenção, que antes não existia, promoção da saúde, porém o foco continuou sendo as crianças. Diadema teve uma odontologia bastante focada no bebê, na criança, no adolescente. Esse foco levou aos excelentes indicadores que hoje Diadema apresenta, que sempre foi referência em saúde bucal a nível nacional. Com a reorganização do modelo, nós passamos a dar acesso a toda a população. Houve uma inversão, claro, da epidemiologia. Os nossos indicadores em crianças são baixos e tinha uma população sem acesso. Esta população, através da saúde da família, tem entrada nas unidades com prevenção, promoção da saúde e assistência.
Essas pessoas desconhecem um pouco, então, essa questão de que a saúde começa pela boca, da importância de cuidar dos dentes, ter esse hábito de ir ao dentista?
É uma coisa cultural. A saúde bucal, por ter sido focado muito na criança, a população adulta se sente satisfeita ao ver seus filhos tratados. Eles não têm a compreensão que a saúde bucal é um direito deles também. Talvez eles saibam que a saúde começa pela boca. Eles só não entendem qual é o direito deles dentro deste campo. Com o saúde da família, eles recebem informação através do agente comunitário e eu acho que nesse momento a população já entendeu o que é, já aguarda ser chamado pelo agente comunitário, já sabe a forma de acesso. Isso deu uma nova diretriz até mesmo para a Secretaria de Saúde.
Eles próprios agora, então, chegam a procurar os postos de saúde em busca desse atendimento?
Pelo contrário, eles procuravam muito mais em busca de um atendimento que eles não tinham, porque o atendimento era de urgência somente. Hoje, eles compreendem que eles serão, de fato, tratados. Existe uma forma organizativa deste serviço, é claro, que 90 dentistas não dão conta de 400 mil habitantes ao mesmo tempo, mas a informação da forma de entrada, dos grupos prioritários, já chegou à população. Eles acreditam no projeto, eles sabem que entrarão e eles têm livre acesso também para fazer urgência, mas a população já tem consciência e está satisfeita com o que está acontecendo no município, com essa porta mais elástica que a saúde bucal hoje se apresenta.
E a partir do momento que eles chegam, então, aos postos de saúde para esse atendimento bucal, vocês acabaram descobrindo também outras doenças que essas pessoas tinham e que nem elas sabiam.
Isso. Existem muitas pessoas que recusam o cadastro do agente comunitário. Diadema hoje, praticamente, falta pouco para chegar a 100% de cobertura de saúde da família. Quando o agente comunitário passa nas casas para fazer o cadastro, muitas vezes essas pessoas recusam. Quando sabem que através do agente comunitário que elas entrarão no serviço de saúde bucal, elas pedem para ser cadastrado. O outro lado disso é que muitas pessoas não se cuidam. Então, elas não vão ao médico, elas não frequentam um posto de saúde. E do momento que elas entram para o tratamento odontológico, elas passam por uma anamnese. Às vezes, é o primeiro contato dela com a unidade básica de saúde. E aí, elas fazem anamnese. Em toda a primeira consulta, elas vão aferir a pressão arterial. Dependendo da anamnese, elas vão fazer também aferir a glicemia. E aí, descobrimos novos diabéticos, novos hipertensos. E essa interface com os outros profissionais é muito importante, porque dentro de um parâmetro nós sabemos qual é a média de hipertensos que nós temos. Dentro do cadastro nós temos muitos deles, mas de fato não temos todos que deveríamos ter. A partir do trabalho da saúde bucal, muitos desses pacientes são descobertos e eles se admiram, porque não sabiam realmente que tinham esses problemas.
Quais são os tipos de tratamentos mais comuns nessas pessoas já adultas?
Ai, todo tipo de tratamento. Nós temos também o Centro de Especialidades Odontológicas, um CEL tipo 2, onde nós temos especialistas em endopério, cirurgia, diagnóstico bucal, pacientes especiais. E dentro das unidades básicas de saúde, nós temos os tratamentos básicos. Nós fazemos todo o tratamento completo. A única coisa que nós não fazemos é coroa dentária. Iniciamos agora também com a prótese total, levando os pacientes para o Centro de Especialidades Odontológicas. Uma coisa relevante disso é que nós usamos material de ponta em diadema, então materiais que nós não encontramos nem em consultório particular, diadema compra. Então, quem faz o tratamento numa unidade básica de saúde, pode ter certeza que está tratando com bons profissionais e com materiais de excelência mesmo, porque na nossa compra nós primamos para que isso aconteça. Mas o tratamento é tudo, é restauração de resina, restauração de dente anterior, de dente posterior, as extrações, tratamento periodontal, e caso necessite, vai para o centro de especialidades para fazer endodontia, pério, cirurgia de terceiro molar, cirurgia de lesões bucais, diagnóstico de câncer bucal. Enfim, o nosso serviço é praticamente completo.
Qual que é a idade ideal, então, para a pessoa começar a se preocupar, a mãe começar a se preocupar, a criança quando é bebê, a cuidar do dente, ao levar ao dentista? Qual que seria a idade ideal?
Olha, nós temos vários grupos prioritários. Nós temos grupos de 0 a 14 anos. Na verdade, nós fazemos o grupo de gestante. E de 2 em 2 meses, nós temos grupos de recém-nascidos. Tem crianças que entram no serviço com 3, 4 dias de vida. Nós fazemos o trabalho, a criança entra nos primeiros dias ou no primeiro mês de vida normalmente. Nós fazemos esse acompanhamento até os 15 anos. E a partir dos 15 anos, ela entra como família junto com os adultos da casa. Mas existem retornos para as crianças, para os adultos de ano em ano. Fazemos trabalho de promoção da saúde, de escovação nas escolas também, mas o tratamento é precoce. Precocemente, nós já colocamos essa criança. Com agente comunitário é muito fácil, a gente sabe de cada nascimento. Então, as crianças entram nos primeiros dias de vida.
E é importante que haja esse acompanhamento, então, desde pequena, para que isso evite problemas futuros na condição bucal dessa pessoa.
Porque a saúde bucal não é só os dentes, né? Tem toda a parte respiratória, muscular, de posicionamento mandibular, de exercícios que devem ser feitos precocemente. O uso da chupeta, o uso da mamadeira, o hábito de sucção de polegar, hábito de sucção de dedo. Então, orientações desse tipo são dados desde a gestação, quando o bebê nasce, se necessitar, nós fazemos visita domiciliar. As enfermeiras estão muito ligadas com o nosso serviço e têm condições, estão dando sempre orientação dentro da casa. Os agentes comunitários, a mesma coisa. No ano passado, nós demos curso para 600 de saúde bucal, para 600 agentes comunitários, instruindo sobre saúde bucal, sobre promoção da saúde. Então, eles veem algumas coisas em casa, eles já orientam essas mães.
Ah, você já estava, então, bem envolvida com esse assunto quando resolveu trabalhar com isso no mestrado.
Exatamente. Eu estou em Diadema desde 2001. Dezembro de 2001, eu iniciei na primeira equipe de saúde da família, como dentista de saúde da família. Desenvolvi um trabalho com as outras 3 equipes, teve um momento em que as equipes se desfizeram. Em 2003 para 2004, eu fiz um trabalho dentro de umas unidades básicas de saúde. A partir desse trabalho, foi a primeira expansão da saúde bucal no Saúde da Família. Ficou parado durante 2 anos e em 2006, sim, houve a proposta de uma grande expansão do Saúde da Família e eu acabei indo para a secretaria, a convite do coordenador, para levarmos não só na saúde bucal, mas para a gente fazer a expansão mesmo da estratégia Saúde da Família em todo o município, incluindo a saúde bucal, que teve certa dificuldade, claro, sensibilizar gestor não é fácil, né? Então, médico é muito fácil. Agora, sensibilizar gestor de que a saúde bucal era importante e que ia mudar aquele atendimento é difícil, mas a hora que ele viu o que estava acontecendo, ele acreditou e nós tivemos uma expansão muito rápida, inclusive com o envolvimento dos profissionais. Foi um processo de construção coletiva com muitos seminários, com muitos cursos nesse período. A saúde bucal passava por um momento de crise. Na própria dissertação, a gente conta essa história da crise salarial. Envolver os profissionais era muito difícil. E nós conseguimos conquistá-los, envolvê-los. Hoje, os profissionais aumentaram carga horária para estar no Saúde da Família. Fomos pioneiros também, em 2007, numa lei de gratificação por metas inédita no país. Então, fizemos um sistema de informação. Então, o dentista de saúde da família ganha um plus para estar no Saúde da Família, para ter a responsabilidade de alcançar as metas, se bem que isso já estava acontecendo mesmo sem essa gratificação. Mas eu acho que o que fez mesmo alavancar foi o envolvimento dos profissionais e o resultado, o impacto que a saúde bucal deu na população. A população hoje fala em saúde bucal como um direito dela. Então, pouco tempo, né? Foram 2 anos e meio desde que nós começamos. Hoje tá já, a população já entendeu o direito dela na relação da saúde bucal, já entendeu a programação, já entendeu a espera, já entendeu a entrada. E isso, eu acho que é um trabalho conjunto. Os profissionais da saúde bucal também têm esse mérito de ter feito a população entender, porque eles são a porta, né? A ponta, aquela pessoa que recebe.
Ok, Bernadette, para encerrar, você gostaria de completar com mais alguma informação?
Olha, eu acho que foi me dada uma oportunidade maravilhosa de estar colocando esse histórico de Diadema numa dissertação de mestrado pela Faculdade de Saúde Pública. Eu tenho certeza que muitas pessoas vão querer saber o que aconteceu em Diadema em todos esses anos, já que Diadema não está sendo publicitada neste momento. Na verdade, ela participa muito das políticas públicas do país há muitos anos. E eu fui feliz de estar pegando esse trabalho, outra pessoa poderia estar fazendo. Eu acho que já deveria ter sido feito esse histórico de Diadema, essa importância que Diadema sempre teve. E eu espero que este trabalho motive outros municípios a fazerem essa reorganização também, a darem acesso à população, a terem esse olhar universal em relação à saúde bucal.
Para saber mais sobre esta tese ou dissertação, entre no site da Faculdade de Saúde Pública da USP e acesse a biblioteca ou laboratório de áudio www.fsp.usp.br. Esta é uma produção do Laboratório de Áudio em parceria com a Biblioteca da Faculdade de Saúde Pública da USP para o projeto Audioteca da Biblioteca Virtual em Saúde Pública. Locução Heloísa Ferraz, apoio técnico Amadeu dos Santos, apoio informacional Álida Delbúcio, coordenação, professor doutor Paulo Rogério Galo.